Senhor presidente senador Álvaro Aníbal Diniz, é um prazer falar, tendo Vossa Excelência, também uma amazônida, presidindo essa sessão. Hoje quero registrar, senhor presidente, evento que tive a oportunidade de participar, realizado entre os dias 1 e 4 deste ano, na cidade de Juazeiro, na Bahia, do 28º Congresso Maçônico do Grande Oriente do Estado da Bahia. E faço isso com muita honra. Muita gente acha ainda hoje que a maçonaria é algo escondido, que a maçonaria faz as coisas que não são recomendáveis, seja do ponto de vista religioso ou do ponto de vista da lei, mas nada disso é verdadeiro. A maçonaria é uma instituição respeitada mundialmente e que procura, a cada dia, se sintonizar mais com a sociedade, porque um dos seus objetivos é justamente o respeito à família, à pátria e a Deus. E luta pelo soerguimento moral da humanidade. Esse congresso, que já é, como disse, o 28º que se realiza por iniciativa do Grande Oriente do Estado da Bahia, é sobremodo importante, inclusive para, não só para a sociedade não maçônica, mas também para todos os Grandes Orientes estaduais e as grandes lojas, para mostrar como é importante que os maçons se reúnam e não participam desses eventos somente maçons, mas também autoridades não maçônicas são convidadas a fazer palestras sobre temas que interessam ao cotidiano das pessoas, mas também dizem respeito às questões doutrinárias da ordem, questões doutrinárias essas que têm a ver justamente com os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Tive muita honra de participar da abertura e do segundo dia do Congresso e quero aqui fazer o registro, por exemplo, da mensagem de boas-vindas do grão-mestre estadual do Grande Oriente do Estado da Bahia, eminente irmão Silvio Souza Cardim, nos seguintes termos. É com grande prazer e imensa honra que anuncio o 28º Congresso Maçônico do Grande Oriente da Bahia, no período de 1 a 4 de novembro do corrente ano, com sede no município de Juazeiro. Quero acreditar que é exemplo de dois congressos já realizados naquela cidade, com absoluto sucesso, iremos obter o mesmo resultado vitorioso do passado, pois sabemos e somos testemunhas, através do tempo, da boa vontade, da dedicação, da organização das lojas ali existentes e, sobretudo, do espírito maçônico dos irmãos dessas lojas e de outras lojas circunvizinhas. Iremos, mais uma vez, nos unir fraternalmente e imbuídos da grande missão de apreciar e discutir temas importantes com livre manifestação da vontade e com um diálogo objetivo e respeitoso, para assim buscarmos soluções para os nossos problemas no âmbito da maçonaria e da sociedade, que possam nos conduzir cada vez mais ao aperfeiçoamento moral, intelectual e social, que sempre foi o lema da maçonaria universal. Faça tudo isto, conclamamos a todos os irmãos da capital Salvador, portanto, e de todas as regiões a participarem desse importante evento. Eu gostaria também, senhor presidente Aníbal Diniz, de fazer um breve histórico do Grande Oriente da Bahia. Como, aliás, tudo no Brasil, a Bahia foi o berço da maçonaria. Afinal de contas, foi lá que houve o descobrimento da nossa pátria amada. A história do Grande Oriente Estadual da Bahia é uma história de entusiasmo, de estoicismo, de humildade, de amor e de tantas outras virtudes. Assim como o Brasil, que lutou para transpor as barreiras e tornar grande e respeitado. Por isso só nos honra e nos enche de orgulho. Nenhum patrimônio é tão rico e nenhuma lição é tão bela quanto a herança que recebemos dos que nos antecederam. Se algum irmão quiser ser digno de si mesmo, há que ser antes digno dessa herança. Já no século XX, estabelecidas normas constitucionais maçônicas para a criação e instalação dos grandes orientes estaduais, era de esperar e até imperativo que a Bahia, tendo sido a primogênita das atividades maçônicas do Brasil, fosse também um dos primeiros estados a ter sua unidade federativa junto ao Grande Oriente do Brasil, já que algumas crônicas e artigos de pesquisadores dão conta de que a primeira loja maçônica da Bahia e do Brasil foi a Cavaleiros da Luz, fundada em 1797, numa fragata francesa que se achava ancorada na povoação de Barra, em Salvador, em 1802, e foi fundada, portanto, a loja Virtude e Razão, dando origem, em 1813, à loja União e à loja Humanidade. Quando o Marechal Deodoro renunciou ao grão-mestrado em 18 de dezembro de 1891, foi substituído pelo seu adjunto, ministro Antônio Joaquim de Macedo Soares, e durante o período de interinidade deste, era promulgada em 1892, entre outras coisas, a criação das grandes lojas estaduais federadas ao Grande Oriente do Brasil. Aqui é bom dizer, até para deixar esclarecido na história, que o Grande Oriente do Brasil é uma das correntes da maçonaria brasileira. Formalmente, é a mais antiga, pois se constituiu em 1822, no Rio de Janeiro, pela fusão de três lojas, aliás, sob os auspícios das três lojas, e que tinha como objetivo justamente a independência do Brasil. Ela, na época, o Grande Oriente do Brasil, foi, o primeiro grão-mestre foi José Bonifácio, que era ministro do imperador Dom Pedro I, que junto com outros ilustres irmãos que participavam também do gabinete do imperador e tinham também outras atividades relevantes na vida pública do império, então, trouxeram para dentro da própria ordem, para dentro da maçonaria, o imperador Dom Pedro I, e lá, justamente dentro de loja, trabalharam, digamos assim, o sentimento já brasileiro existente no príncipe Dom Pedro I, para que ele se tornasse o grande artífice externo da independência do Brasil e assim se tornando o primeiro imperador do Brasil independente. E assim foi feito. Mas voltando à Bahia, o título Grande Loja foi, portanto, introduzido no Brasil pelo Grande Oriente do Brasil, para designar obediências estaduais federadas. E as duas primeiras grandes lojas estaduais federadas do Grande Oriente do Brasil foram as de São Paulo e a da Bahia, criadas respectivamente em 14 de maio de 1892 e a 7 de março de 1892. A Grande Loja do Estado da Bahia foi instalada a 14 de maio de 1893 e seria extinta a 6 de agosto de 1900, diante das dissidências de lojas baianas que, em 7 de março de 1900, haviam fundado digamos assim, não autorizado, o Grande Oriente Autônoma da Bahia, separando-se do Grande Oriente do Brasil. A Bahia foi, portanto, um dos primeiros estados, na realidade, o primeiro cronologicamente a ter sua obediência federada. Entretanto, um fato lamentável, no que tange a unidade maçônica, eclodiu em 1927 no seio da maçonaria brasileira, atingindo em cheio a todas as unidades federativas e de modo mais contundente a Bahia. Trata-se da separação que provocou a divisão da maçonaria do Brasil, dividindo em várias potências, algumas delas ainda não reconhecidas. Outras, todavia, ganharam fórum e perduram até os dias atuais. É importante, portanto, registrar, senhor presidente, principalmente para aquelas pessoas que não são maçons, mas que são estudiosas, que leem a história do Brasil e que veem de perto o envolvimento da maçonaria como um todo na atividade passada, recente do Brasil, recente no sentido de nação, como já citei, a independência do Brasil, depois a abolição da escravatura, depois a proclamação da República, mas até hoje, o Grande Oriente do Brasil, que por uma questão de divisão deu origem às grandes lojas, que embora que as grandes lojas no mundo sejam mais antigas até do que os grandes orientes, mas no Brasil as grandes lojas vieram depois do Grande Oriente e, num outro momento, surgiram os grandes orientes chamados independentes, que formam hoje a Confederação da Maçonaria Brasileira. Mas todas as três instituições, todas as três correntes, vamos dizer assim, da maçonaria, são maçonaria, professam os mesmos princípios, defendem as mesmas posições, principalmente no que tange à família, à pátria, à sociedade, porque nós temos por princípio, por exemplo, não conheço no mundo atual qual é a instituição que, para aceitar um sócio, vamos dizer assim, exija que ele, sendo casado, tenha a anuência da mulher. E a maçonaria exige. Nenhum homem, por mais que tenha todos os requisitos preenchidos, por mais que seja ardoroso no sentido de querer ser maçom, ele, se não tiver o consentimento da esposa, não ingressa na maçonaria. E aí se pergunta por quê? Justamente porque a maçonaria tem como um alicerce fundamental a família. E se aquela pessoa que, embora, como disse, preenchendo todos os requisitos, não tem a quiescência da esposa, a maçonaria ia, portanto, promover no seio daquela família, no mínimo, um mal-estar, um desentendimento que iria colaborar ao longo do tempo para que essa família tivesse dissensões e até mesmo se desfizesse. Então, a maçonaria tem um cuidado todo especial com os jovens, daí as várias ações, várias entidades chamadas paramaçônicas juvenis, como é a Associação Paramaçônica Juvenil do Grande Oriente do Brasil, como são os demolês, que têm origem nos Estados Unidos, mas que no Brasil é muito forte, e também instituições que são dirigidas a PJ, chamada Associação Paramaçônica Juvenil, participam jovens, quer dizer, rapazes e moças, e que recebem os ensinamentos que a maçonaria tem, que, repito, além da questão do respeito à família, à pátria e à sociedade, tem como lema principal a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E aqui entendido não só como aquele lema da Revolução Francesa, e que eles queriam a liberdade do monarca, do rei, que tudo podia e que sobre todos mandava e desmandava, mas também a liberdade de oportunidade para todos, sem depender de qualquer tipo de distinção. A igualdade é justamente buscar que, tendo liberdade, as pessoas sejam tratadas de forma igual. E a fraternidade, para que ninguém se sinta mais do que o outro e trate alguém diferente porque tenha esta ou aquela posição social ou, enfim, de qualquer ordem. Eu quero, portanto, senhor presidente, dizer que fiquei muito feliz de poder participar desse evento lá na cidade de Juazeiro. Por sinal, coincidentemente, estávamos falando aqui de Luiz Gonzaga. Nós tivemos nesse evento uma apresentação por um soldado da Polícia Militar da Bahia que interpretou de maneira magnífica canções de Luiz Gonzaga, que por sinal era maçom, e que compôs uma música chamada Acácia Amarela, que foi exatamente em homenagem à maçonaria, porque a acácia é uma das árvores símbolos das nossas, vamos dizer assim, das nossas crenças, por causa da origem que tem na mitologia, pelo menos, vamos dizer assim, ou na história da maçonaria, a acácia, o ramo da acácia, enfim. E nós tivemos também a oportunidade de ter uma presença marcante nesse evento das mulheres, através de uma instituição paramaçônica, quer dizer, que trabalha lado a lado com os maçons, que é a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, composta por esposas de maçons, que lá estavam, nesse evento, trabalhando de maneira ativa, discutindo o tema do interesse delas, da sociedade e da maçonaria, e que, portanto, me fez sentir quanto é importante que nós cultuemos nos dias atuais, de uma maneira mais moderna, os princípios da maçonaria, no que tange justamente a que nós possamos interagir com a sociedade, sendo útil a essa sociedade, prestando serviço a essa sociedade. Só para exemplificar, só o Grande Oriente do Brasil, ao qual eu pertenço, que foi a primeira instituição maçônica a ser criada no Brasil, formalmente, tem mais de 70 mil filiados ditos regulares, que estão frequentando, que considerando as suas famílias, portanto, são uma quantidade significativa de pessoas das diversas camadas sociais do Brasil, das mais diversas profissões, que mas podem ser muito mais úteis ao país neste século XXI, em que os valores da sociedade, da família, da pátria, não são levados muito em conta, talvez pelo avanço das tecnologias, pelo chamado consumismo da era moderna. Acho que é muito importante que a maçonaria assuma um papel de vanguarda, inclusive buscando se modernizar para se comunicar melhor com a sociedade e desfazer mitos que até hoje ainda perduram contra a instituição maçônica, mitos como, por exemplo, que nós temos pacto com o demônio, o que é completamente uma inverdade surgida lá na época da Inquisição, que era uma forma de encontrar razões para que os maçons fossem perseguidos, levados à fogueira e, portanto, afastados do convívio daqueles que se diziam abençoados pela autoridade religiosa da época. O mundo mudou. É preciso, portanto, que a tolerância, que nós pregamos muito, haja, e o Brasil é um país tolerante com as etnias, com as religiões, com as diferenças. É muito importante que agora nós busquemos um diálogo com todas as camadas, seja com as religiões, seja com as outras instituições, de forma que nós possamos fazer parcerias para que neste século nós possamos tornar a vida das pessoas mais justas, para que as pessoas possam ser mais perfeitas no sentido de realmente defender os princípios morais que tanto são caros e imutáveis para a sociedade. A tecnologia pode avançar, mas o indivíduo não pode nunca deixar de abrir mão de algumas coisas como o amor, a fraternidade, o respeito, o carinho e a reverência às coisas sagradas. Eu encerro, senhor presidente, pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição nos anais da Casa, as matérias que aqui fiz referência de maneira parcial, para que fique registrado o Congresso Maçônico acontecido em Juazeiro, lá na Bahia, e mandando o meu abraço ao eminente irmão Silvio Souza Cardim, grão-mestre do Grande Oriente da Bahia, e a todos os irmãos que fazem da maçonaria baiana um exemplo de boa maçonaria. Muito obrigado.